Universos Independentes. Como gostaria.
Começando mais um Universos Independentes para todo o multiverso, com o apoio do Music Box Studio aqui, como sempre. E hoje, já que estamos em casa, a banda do estagiário. Hoje é dia de festa na Casa da Árvore.
Festa na Casa da Árvore.
Gurizes, bem-vindos.
Mano, muito obrigado. Muito obrigado.
Pedrinho, a galera conhece já aí do... Da casa aí do Music Box, já fez uns trampos aí com o Universo Independente aí nos últimos episódios.
Alguns, é. Sei lá.
Um, talvez.
É.
Na verdade.
Os últimos um.
Eu fiz só do Boca Brava. É. Só do Boca Brava. Os outros eu faltei no dia.
Mas, enfim, sejam bem-vindos, garotos.
Mano, valeu, muito obrigado aí. Muita satisfação aí receber aí nós aí.
Muito prazer.
Como quando de sempre, né?
Faz barulho aí, né, gente? A gente tá com o público hoje. Filha da puta!
Olha aí um total de duas pessoas que
estão. Tem público, hein? Ao vivo.
Que é, em média, o público do show, mais ou menos assim,
sempre.
Não?
Sempre.
É, em média, é o público geral da banda.
É, do Spotify,
bom,
do YouTube, pá.
Pra ser mais sincero, mais um e meio.
Um e meio.
Por que um e meio, irmão?
Porque um desse anão.
Boa, excelente. Começamos muito bem.
Começamos com a parte de censurar já direto. Deve ter um pino nisso.
Pelo amor de Deus. Eu acho que vou dar apoio emocional aqui no podcast.
Tá bom.
Cara, vocês tocam já há algum tempo juntos, né? Já tiveram outras bandas aí que se reformularam e viraram outras coisas e reformularam de novo. Enfim, só dessa aqui já eu acho que é a terceira formação, pelo menos, né?
Pior que é, né?
Mesmo. A gente tocou lá em 2020 junto no Away From Paradise. Grande. E a gente fazia uma coisa meio, sei lá, metalcore, hardcore melódico.
A gente tentava
fazer isso.
A gente queria.
Queria muito. Aí a gente criou a nossa regra pra vida naquela banda, né? Que é nunca mais fazer um show acústico.
Nossa, sim.
A gente fala isso depois, mano.
A gente fez
um show acústico e acabou a banda,
posso,
tá ligado?
Posso resumir?
Ah, sei lá, né?
Ou a gente deixa pra mais tarde.
Ah, ficou à vontade.
Então, basicamente, a banda já não tava andando muito bem, sabe? A gente tinha um total de uma música em um ano e pouco, que ainda não tinha sido nem lançada.
Bem mais, foi, então... foi na época da Estigma que a gente tinha essa
época
música.
Da Estigma, então. E Pedro ficou um ano e pouco e ela não tinha sido nem lançada, cara. Um ano pra fazer uma unidade de música.
Foi horrível. E a gente começou a gravar ela em dezembro. A gente tinha sido lançado no show acústico, a gente lançou em outubro, o show acústico foi em dezembro. Mas a gente começou a gravar música em dezembro de 2020 e só lançou em outubro, porque...
De 2021.
É, 2021. Nossa, isso é importante. Ah. É importante, né? Vai, imagina, o cara...
É, dá uma pequena diferença.
Posso antes de gravar.
Away From Tempo.
E aí, tipo, pô... A gente começou a gravar música sem baixista, tá ligado? Que já tinha saído. E aí a gente queria botar vocal gutural. E foi tanto tempo entre começar a produzir, terminar de produzir, que quase que eu gravei o gutural. E eu não tinha nem começado a aprender quando a gente começou a produzir. Então, assim, foi um caos do caralho, tá ligado?
Então, e aí...
A gente ainda lançou ela como uma merda, tá? Ficou uma merda o lançamento.
Com certeza. Então,
e o ápice do não vai funcionar foi quando alguém que não deve ser nomeado conseguiu um show pra gente. E a gente pensou, caraca, vamos dar.
Por que não deve ser nomeado? Fiquei curioso pra saber quem.
Não, podemos nomear, pô. Foi o vocalista, pô. O Ivan. Ah. Beijos, Ivan, inclusive. Provavelmente não vai ouvir, mas se ouvir, beijos. Vai ser papai, inclusive.
Não me chamou pro chá de fralda.
É verdade.
Não chamou ninguém, né?
Estamos todos ofendidos com isso, Ivan.
Estamos tristes.
Pelo menos vocês não gastaram com presente, né?
Tá, isso tá um ótimo argumento, né?
Olhando pro lado, ele não chamou a gente porque a gente é uns fudidos, né?
É,
tem lógica. Tudo bem, ok.
Ok, Ivan, a gente...
Acho que a gente vai tratar, então, Ivan. A gente ainda gosta de... Não, mas aí ele falou pra gente, tipo... Não, a galera lá gosta, tipo... Muito de uns rock, tá ligado?
Muito é rockista demais.
Rock pauleira.
E aí a gente pensou, tá, o show acústico. A gente tem que tocar meio que os clássicos do acústico, né? A gente pegou, um Pearl Jam, tá ligado?
Nossa, que depressão.
A gente pegou Snuff, do Slipknot, que é o clássico do acústico também.
Ah, pegaram umas músicas bem fáceis de tocar, né?
Não, que a galera vai conhecer também. Pô, música famosa pra cacete, né? Foi Black, foi Snuff. Aí a gente pegou uma do My Chemical Romance, que foi o maior erro. Não, o maior erro foi ir, na verdade.
É, o maior erro foi fazer com show, né, velho? Tá, não, ele chegou lá, era tipo churrasco.
O maior erro foi ter topado.
Era tipo o churrascão da firma, tá ligado?
Nossa, lá do bom que a gente comeu.
É, não, comeu bem o caralho. Eu peguei um pedaço, era um churrasco. Eu peguei um pedaço de carne pra comer, eu mastiguei e falei, cara, essa carne tá podre. Peguei e joguei fora.
Era um chinelo.
Não, literalmente podre. Sabe o gosto de carne podre?
É
podre.
Gerente do
Ivan. Tá, enfim, e aí a gente foi tocar e, pô. De repente, no meio do set, a gente se ligou que. Não, meio. Não, segunda música, a gente percebeu que a galera não conhecia nenhuma das músicas,
e,
tá
tipo,
ligado?
Tipo, mano, tava todo mundo cagando no bagulho, velho. Tipo, insanamente.
Mano, começou uma banda de pagode a tocar por cima da gente.
E eles não estavam nem amplificados, caralho. Eles estavam só tocando no seco.
A gente tava todo bonitinho, velho.
Eles. A gente pensou assim, cara, não é o nosso público.
É,
tipo,
já
o que
era.
Que tu fez com a gente?
E ele dizendo, não, vou começar de novo, subir os volumes, que aí a gente toca mais alto, não sei o quê.
Caralho,
e a
galera eu já desci do palco e ia pro pagode mesmo.
Foda-se,
eu ia pra roda.
Não, o pior vontade, é que os caras do pagode uma hora subiram pro palco com a gente, tá ligado?
E os caras eram gente fina.
Eu não ia nem me humilhar de ir embora, assim,
não,
tá ligado?
Não,
tipo,
a
sei
gente,
lá.
Não, a gente, aí depois a gente foi embora.
É.
Sim. Pô, todo
sim,
mundo
não.
Isolado, triste, o pior show da nossa vida, tá ligado?
Então.
E eu ainda inventei, bah, eu tinha recém comprado os microfones, pensei, bah, vou microfonar os violão com o microfone condensador, ficar pitando pra caralho, ficou uma merda. Ficou uma merda,
dia, mano.
Uma merda, horrível. E aí foi o trauma, pô, aí daquilo ali deu tipo uma semana e acabou a banda, tá ligado?
Faz sentido.
Graças ao Andrei, inclusive, muito obrigado. Porque era um elefante, uma porra de um elefante.
Todo mundo queria sair da banda.
Ninguém queria dizer que tava ali. E aí o Andrei deu o primeiro passo ali e a gente ficou tipo, não, agora é a hora
de acabar com essa porra aqui.
Sabe? E aí a gente começou de novo, só que sem ele.
Exato. Não, e aí, qual é o negócio?
A gente tinha feito a formação da banda na época, uns tempos depois, pra um show que era teu aniversário, né?
É, a gente tocou Memórias do aniversário.
Foi aqui, né?
Foi aqui.
A gente tocou Memórias, só que foi a única música que a gente lançou. E foi isso, a gente tocou ela e mais dois covers e acabou, tá ligado?
E é isso, então.
Um belo mas... dia. Tinha uns brownies muito bons nesse festa.
Tinha, bastos aí, obrigado, Ícaro, pelo...
É, tava... É, olha.
Únicos, eu fui dormir às 2 da manhã, acordei, pá, apaguei, enfim, brownie.
Que o Pedro Henrique comeu 80%, muito obrigado, Pedro Henrique.
Não, quem comeu 80% foi, não sei se tu vai se lembrar, o Dylan e o Léo.
Foi
um aniversário muito bom.
Mas ainda assim, obrigado, Dylan e Léo.
É, mano, os caras falaram no início, isso aqui não tá forte, você vai comer mais um pedaço. Aí a gente falou, não come mais um pedaço. Aí chegou uma hora e os caras tava, tipo, chegou
mano,
ali meia-noite.
No chão, velho.
Chegou meia-noite e os moleques, a gente inventou de fazer um mini campeonato de sinuca, só que tava todo mundo louco já e ninguém se lembra de porra nenhuma. Aí falou, agora é
vez, eu lembro disso.
Agora é vez de vocês jogar. Aí os caras estavam sentados na recepção, olhando pra frente, disseram, agora não dá. Os caras olhando pro reto, assim, agora não dá.
Estamos concentrados.
Isso já como Tree House Party.
O Tree House Party começou por causa de mim. Olha aí. Porque eu mandei...
Na verdade, foi uma esquizofrenia coletiva nossa.
Não, foi nós dois. Sim, a gente...
4 horas da manhã, cara.
Dia 1º de janeiro. Tinha virado o ano e eu falei, não. Eu quero ter uma banda, tá ligado? Eu não quero, porque tinha acabado, recém-acabado o Away. Eu falei, não, cara. Eu quero ter uma banda e eu quero ter uma banda com o Ed. E aí, pô...
Lisonjeado.
Aí eu mandei, cara, 4 da manhã eu mandei mensagem pro Ed. Falei, Ed... É que tu tinha parado de tocar bateria, né, cara?
Verdade,
eu vou te chamar por quê?
Então.
Não, o cara parou de tocar. O que eu vou fazer,
tinha
cara?
De tocar na época mesmo.
Então, olha aí. E aí, tá, eu falei, Ed, cara, Ed, vamos começar uma banda, tá ligado? Aí o Ed falou, tá, quem é que vai tocar bateria? Eu falei, pá, a Bela, que é uma colega minha do teatro, que fez aula de bateria 5 anos atrás, mas se pá, ela ainda sabe. E ela sabia o básico. É então, tava, tipo, ela conseguia manter o tempo, tá ótimo, tá ligado? O baterista tem que manter o tempo. E ela sabia fazer umas viradinhas legais, então, show. E aí essa era a primeira formação do Treehouse, e aí a gente gravou Drawing You, tipo, literalmente na nossa segunda semana de banda. Aí a gente fez um ensaio, fez uma jam, meio que saiu o Drawing You, e aí a gente foi direto gravar.
Cara, eu literalmente não lembro quem era esse cara.
E aí tá, aí a gente falou, tá, vamos chamar alguém pra tocar baixo. Aí a gente chamou o Barata, que não é baixista, é guitarrista, mas ele tinha um baixo.
Baixo.
E ele nunca usou aquele baixo não tinha corda, então era...
E o Barata foi da Way também.
Por uma semana. É verdade, por uma semana.
Oh.
E aí, tá, beleza. O Barata entrou na banda, aí a gente, tipo, gravou uma música com ele. E aí... Aí a gente teve a brilhante ideia, não foi, na verdade não foi a gente, né? Aí a gente foi gravar um dia, a gente tinha, tipo, linha de uma bateria gravado e a gente foi gravar mais umas linhas de bateria pra algumas músicas. E aí a Bela lança a frase condenatória, que é: mano, e se a gente fizer um EP? Tipo, os nossos horários não batiam direito. A gente conseguia ensaiar uma vez por mês, tá ligado? Vamos fazer um EP. Tá bom, tá bom, concordamos,
e aí,
né?
Tu nem gosta, né?
E mano? Aí, cara, mano, uns 8 meses gravando um EP, tá ligado?
Então. Porra, cara, isso aí pra um álbum já é muito tempo, tá
ligado? 8 meses gravando. E aí, cara, não, a pior parte é que a gente começou a gravar em julho, eu acho que foi. E aí, em fevereiro, aí o Ed tirou férias, a gente fez mais uns ensaios mais pegados, compôs outras músicas, o Barata foi pra guitarra, porque ele era guitarrista, né? E aí eu aí
foi,
chegou...
Foi outro elefante na sala, na verdade.
Sim.
Porque assim, eu sou punk, tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho uma noção da guitarra e tal, mas o Barata, ele tinha muito mais estudo do que eu. O cara era um demônio tocando guitarra, entendeu? E simplesmente ele tava no baixo, e eu tava fazendo um monte de coisa simples na guitarra. E aí um dia eu peguei e chamei o Barata, e eu acho que é uma coisa assim que todo mundo queria comentar, mas ninguém queria comentar em si.
É que a gente, eu vou falar assim, do meu lado, tá? Eu tinha medo de olhar pra ti e dizer, ô, mano, e se tu, tipo, parar de tocar guitarra e tocar baixo?
Então.
Tá ligado?
E aí partiu de mim, tá ligado? Eu fiquei, tipo assim, galera, não vai dar, tá ligado? Tipo assim, a gente tá tocando muito potencial fora, comigo na guitarra e o Barata no baixo, entendeu? Sendo que o Barata pode desenvolver muito mais na guitarra e o baixo, pra mim, eu posso fazer uma coisa mais simples, mais root note ali, até pra conseguir desenvolver melhor o meu vocal. E aí todo mundo concordou, felizmente. Entendeu? Porque era uma coisa que já tava todo mundo, tipo assim, é de sair da guitarra.
É, não, já tá, é, vou te dizer que tava, tava numa coisa meio, tipo, o Barata tava completamente desconfortável, claramente, com isso.
Uhum.
E aí, tá, aí ele foi pra guitarra. E aí, tipo, no primeiro ensaio dele na guitarra, ele escreveu uma das melhores músicas que a gente tem até hoje.
Masquerade.
Que só vai lançar daqui a, tipo, um ano, porque a gente tá com outras coisas na fila agora.
A melhor música que ainda nem existe.
É, exato. É, enfim, aí...
Já estão plantando a sementinha do hype desde agora.
Olha,
né?
Aí, ó. Ah, mano, aí, naquela música...
Aí, ó.
Aquela música é muito boa, tá?
Com certeza.
Porra, aquela música é muito foda.
Muito boa, velho.
E aí, tá, montamos, tá, vamos começar a gravar, né? Compor uma música e tal, gravamos, chegamos a gravar a bateria da música. E aí o Cachaça nos chamou pra fazer um show aqui.
Dali Cachaça.
Dali Cachaça,
monstro, grande Carrossel Diabólico.
Carrossel foi Diabólico. A gente, Carrossel Diabólico e Yangs da Yang. Bom demais. Nossa,
lembro,
Dali
Yangs.
Foi um show muito massa, cara. Show muito foda, velho. Só que aí, no processo de, tipo, tá, vamos ter que ensaiar pro show agora, tá ligado? Aí começou uma discussão meio criativa na banda, começou uma discussão mais, tipo... Mano, a gente não tá pronto pra fazer um show. E aí eu e o Ed falando, não, cara, vamos ensaiar e a gente fica pronto pro show, mano. Tem, tipo, um mês ainda. E aí o Barata e a Bela, tipo, mano, a gente não tá seguro pra tocar, tá ligado? E aí a gente, tipo, pá, foi uma discussão longa, foi demorado e tal, e aí eles decidiram...
A Bela literalmente deu 2 facadas na costela do Pedro. Tá, isso não é canônico, mas...
Mas deixa a história mais emocionante.
Só que, mano, a gente tem que acentuar um ponto importante, que também teve o show da Treehouse, esse mesmo dia que a gente fez o show no box. Não faz sentido, tipo, eles ficarem, tipo, inseguros pra tocar.
Mas é que aquele show foi uma merda, cara.
É.
Ah, mano, eu curti, mano, pra caralho aquele
show. É que
show.
Tu curtiu pra caralho porque tu já tinha comido brownie, tá ligado?
Não, eu não comi brownie, mano. Tava tricerando aquele dia.
Aham. Mano, tem, no vídeo tá tu pulando, tá
Sim,
ligado?
Eu tava muito feliz, mano. O show de vocês tava muito foda, melhor que o da Way. Minha opinião.
Que o show da Way a gente fez com literalmente um ensaio, tá ligado?
Ensaio foi exatamente um ensaio mesmo.
É, e aí tá.
From ensaios.
E aí tá tudo bem, não. Aí a gente tá, gente. É que a gente tava também, isso já fazia alguns meses, tá ligado? Que a gente tava sem ensaiar com frequência. Aí, diferença criativa. Diferença de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, vamos. E aí eles acabou se decidindo que eles não iam mais fazer parte da banda. Não foi. Não. Não terminou de uma forma tão negativa assim. Não. É, ficou meio uma vibe meio esquisita, tá ligado? Mas a gente ainda ama eles, muito. Só que eles não fazem parte do projeto.
Abraço, Bela e Barata. Apesar do climão.
Apesar do climão. Não, a Bela, eu faço meu grupo de teatro com a Bela, tá ligado? Eu vejo ela, tipo, toda semana. Então, assim, parte da vida.
É, não
tá
tem
ligado?
Porque não.
Mas é que,
tá,
tipo,
ligado?
Assim...
Só que ficou aquele bagulho, né, mano?
A parte tensa, em si, foi o durante as discussões. Porque na hora que acabou, todo mundo chegou num consenso, a gente conversou com calma ali, ficou... Ah, não vai rolar, não vai dar certo.
E foi um alívio, foi um alívio. Foi um alívio, assim.
Uhum.
Foi, pô, é que tinha um clima meio esquisito, porque, tipo, claramente, eu e o Ed, a gente tava pensando em uma coisa, e a Bela e o Barata tava pensando em outra. Eles queriam muito mais aquela coisa de produzir, lançar música e tal, e a gente queria fazer show. entrar na cena, se divertir, dar ali.
Mas artisticamente, mais, assim, musicalmente, vocês estavam bem alinhados.
Mais ou menos também, né? Porque a Bela, quando ela entrou na banda, tava todo mundo numa vibe meio do hardcore. Todo mundo gosta de hardcore. Todo mundo sempre vai gostar de hardcore. Mas aí a Bela começou a entrar numa vibe completamente diferente disso. Eu e o Ed, a gente começou a entrar numa vibe muito de shoegaze, assim. Muito shoegaze. O Barata introduziu um pouco da vibe do shoegaze também, mas o Barata tava na vibe de um metal mais moderno, tá ligado?
Uma coisa mais gente,
era
assim.
Uma junção de um monte de ideia que tava tipo uns trampos. Eu cheguei a ouvir algumas músicas de vocês que não saiu. E as músicas ficaram muito boas, velho.
A gente não estava alinhado. Mas é que a gente tinha certos elementos que combinavam, mas em si os gêneros não batiam.
É, mas tipo, musicalmente eu não sei nem se era um problema. Eu acho que era muito mais a questão do pensamento de banda, tá ligado? Que é o queremos produzir, lançar ou queremos fazer show. Pô, o Barata não. Eu conversei com ele esses tempos, ele falou que ele não quer fazer show, tá ligado? Ele não gosta de show. E ele quer ser músico de lançar coisa, tá ligado? E, pô, eu não posso obrigar ele a subir um palco. Eu não quero obrigar, não vou obrigar o cara a ter uma crise de ansiedade só porque eu quero tocar ao vivo, entendeu?
Toque ao vivo imediatamente.
É, uma questão de logística, né? E, tipo, sim. Tu não pode. Se não tiver todo mundo alinhado, não vai funcionar, tá ligado?
Exatamente. É, pô, se não tiver vibe de palco, o show ficou uma merda, tá ligado? Então... Pô, já vi muito show merda, porque, cara, o que tá acontecendo nesse palco, tá ligado? Pô, do que o diga, né? As atrocidades que eu já tenho visto aqui no box é uma coisa muito louca.
Não, que é isso.
capaz.
Gostei de literalmente todos os shows.
É.
Não pode, não, porra, só não pode citar nome de banda, né, Gustavo? Dali.
Que banda? Todas essas bandas foram ótimas.
Não, são todas muito boas, com certeza.
E aí tá, mano, aí... Enfim, aí a gente tava batendo as ideias do que fazer e de como produzir. E, claro, virou uma treta, virou um bagulho. Aí quando acabou, pelo menos deu uma suavizada, pô, deu uma leveza no ombro depois.
Sim. É, e aí...
E aí a gente olhou, se olhou e falou, cara, o que a gente faz, porra? Porque agora a gente tinha aceitado o show já, tá ligado? Não tinha como não tocar já, porque já tava aceitado o convite, planejado tudo e tal. E aí a gente falou, tá, aí a gente teve que tomar uma decisão, inclusive, eu vou falar para o Andrei pela primeira vez a dificuldade da decisão. A gente teve um momento
Andrei, guarda essa faca, Andrei!
Se a gente, quem é que a gente chama pra bateria, tá ligado? E aí a gente pensou, tá, o Andrei é um baterista muito foda e ele vai tirar as músicas a tempo com tranquilidade. A gente faz uns ensaios, pô, consegue até compor coisa nova e tal, nesse tempo. Só que aí a gente ficou no pensamento que a gente tinha tentado voltar com a Way só nas três antes.
Sim.
E tinha, tipo, pô, não tava o bagulho, tá ligado?
É que a gente ainda tava naquela... Quando a gente tinha tentado voltar com a Way... A gente tava até com aquele negócio do hardcore.
Uma cabeça
ainda,
muito,
né,
de
mano?
Post-hardcore,
é,
metalcore. Tanto que a gente até fez uma música, né? Aquela Eu e Live, tá ligado?
É, e a gente, pá, essa boa, a gente mas... não vai lançar muito com ela, porque eu não lembro de nada dela.
Eu também não lembro. Também não lembro.
Você deve ter lembrado a letra que você tem anotado, né? Puto.
Nem isso.
mano, e aí é isso, tá ligado? Aí a gente tentou, a gente pensou em catar outro baterista, mas... Um, não ia dar tempo. Dois, como é que a gente não ia conseguir ter vibe pra fazer. A gente falou, cara, pô, vamos tentar de novo com o Andrei e ver se rola. E rolou, cara.
Nossa, velho.
É.
Tanto que o Andrei entrou, que era dia 12, eu acho, quando ele entrou. Dia 12 de junho.
Ah, eu não lembro quando que foi. Eu lembro que, tipo assim, eu tava... Mano, de intervalo até, eu lembro até hoje disso, tipo... Aí o Pedrinho mandou mensagem, mano, o seguinte, tem uma proposta pra tu. E eu, o que esse cara quer, né?
Ah, tá querendo me comer.
12 de junho. Uhum.
14 de junho. Junho, é.
Bom, tava, né?
Tava ali,
vou pensar, né? Um delay.
Aí o Pedrinho mandou mensagem ali, tipo... Vai, mano, tem a proposta pra ti. Eu, mano, fala tu. Aí ele, pô, mano, vai rolar um show. Explicou toda essa situação aí que eu não vou repetir, porque vai ficar muito maçante. Aí ele falou assim, mano, quero te chamar pra tocar no bagulho e... Eu, mano...
E vamos dar ali, vamos dar ali.
Eu meti marcha, perguntei se era 100% ou se era pra tapar buraco por causa da questão do show, né? Porque às vezes acontece isso, do cara ser chamado pra só tapar buraco ali e é isso.
Mas não, era 100%, daí eu fiquei tipo, caralho, mano, eu vou tocar na Treehouse, tá ligado? Porque é uma banda que, tipo assim, eu já curti a banda do
caralho,
menino,
ele
tá
vai
ligado?
Tocar na Treehouse!
É, uau, como que uma não, puta banda, um negócio muito
a banda
alto,
que
tá
tem 7 ouvintes mensais no Spotify.
Olha só, que...
10.
Esse
10.
É o que grande 10. Salto que eu dei na minha carreira,
exato,
né?
Exato, mano. E, tipo, era, a gente era... tinha Drum U lançado normal, Drum U lançado ao vivo.
E
é de Suicide. Acabou.
E Draw You Remix. E Draw You...
Draw You Awkward.
Aí, tipo, mano, foi questão de tempo. A gente conseguiu fazer... ensaiar as músicas. E nesse tempo também, mano, eu fiquei muito admirado como o negócio desenvolveu,
bah,
sabe?
A gente
bah, desenvolveu
um...
muito. Tipo, mano, em menos de um mês a gente gravou o EP.
É.
É, tá mano, ligado? A gente começou...
Muito foda,
tipo assim, o início de Hypothesis, a gente tinha começado ainda com a formação da Bela e do Barata. Meio respingado do outro EP que a gente. Inclusive, eu não terminei de contar a história. O EP que a gente gravou por 8 meses. Um dia a gente chegou e falou: tá, cara, isso aqui não tá legal. E aí a gente só, tipo, cancelou bah, tudo. A gente apagou todos.
Vocês não lançaram.
Não, a gente apagou todas as músicas, tá bom, foda-se. E aí tá, mas a Hypothesis era a.
Foi só um E.
Tá pô, 8 meses, pô. Inútil.
Que é 8 meses?
Né? Que é 8 meses, né, cara? Mano, jogamos tudo fora. E aí,
perdeu
tá,
um vamos... ano com uma música, né?
Então... É, pra quem perdeu um ano com uma música, perder um ano com 5, pô, grande
tá
dia.
Tá louco, né?
É. Tá, a gente jogou o EP fora completamente, assim, nenhuma música sobrou. Mas aí a gente pegou, tipo, umas progressão de acorde que a gente tinha ali, pra... e começou, tipo, começou a fazer umas jams junto. E aí, tá, a Hypothesis foi a progressão de uma dessas músicas, que a gente começou a fazer no último ensaio que teve com a Bela
ensaio.
E com o Barato.
E ainda nos últimos minutos.
É, nos últimos minutos. Foi uma, tipo, a gente fez uma jam de 10 minutos, assim. E saiu umas pedaços da música. E aí, no primeiro ensaio com o André, que... Ensaio não, primeiro dia de composição com o André, a gente falou, então... tem essa metade de música, e aí tem essa outra que a gente tem que fazer. A gente tem, tipo, 3 horas pra fazer 2 músicas. Deu.
E foi. E a gente fez as músicas nessas 3 horas.
Não, nossa. E aí foi, cara...
Melhorou bastante a média, né?
Pô, é, então... Não, a gente fez... É, mas é que era, é uma coisa de tirar o atraso também, cara. Porque a gente... É,
tirar tipo, o atraso.
É, nossa.
Aí não, foi rapidinho, né?
Aí... Não, eu, o André e o Ed, a gente já tem a fatiga de passar um ano produzindo uma música. Sim, e aí eu e o Ed, a gente já tem a fatiga de 8 meses produzindo 5 músicas que nunca foram lançadas. E aí fica a coisa de, cara, não, eu quero lançar alguma coisa, cara. Eu não existo mais. De tanto tempo que eu não apareço, eu não existo mais. Aí a gente foi, tá, cara, a gente, nesse primeiro dia de composição, a gente compôs 2 músicas, né, finalizou Hypothesis e começou e terminou a Midnight Ballad. E aí a gente ainda gravou elas.
Exato.
Nesse dia, assim, gravou as baterias.
Foi uma noite
corrido.
Bem longa, né?
Cara, sobre...
Ai, trocadilho.
Ó, o trocadilho. Ah, como ele é engraçado, né, cara?
Só cara, vou dizer assim que... O dilema sobre chamar o Drey aconteceu de madrugada e eu lembro que eu e o Pedro, a gente tava assim, numa discussão, assim, num caos interno.
Rolou a discussão, o Ed mandou mensagem, tá, e agora?
Que aí, tipo assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente tava dando os motivos do porquê não chamar o Drey, a gente tava procurando motivos pra chamar o Drey, sabe? E aí eu e o Pedro, a gente chegou no consenso ali e falou assim, ah, cara, mas é aquela questão, acho que a gente já desenvolveu o que a gente tinha pra desenvolver como Away From Paradise.
Exato.
Né? E eu acho que o Drey, ele ainda tá na vibe de hard rock e tal, eu não sei se vai
hardcore.
Funcionar. Isso, hardcore. Eu não sei se vai funcionar como funcionou, sabe? E eu fiquei tipo assim, tá, mas é que a gente conheceu o Drey... Como Away From Paradise, a gente não conheceu ele como Treehouse Party.
É, a gente conheceu, a gente trabalhou com ele no contexto de vamos fazer hardcore, tá ligado?
Então.
Exato.
E sim. Aí, tá, vamos. Aí a gente decidiu que vamos dar ali, né?
E deu-lhe.
Mano, todas as músicas do EP a gente fez no dia que a gente gravou, tá ligado? Todas as músicas do EP. Os vocais até a gente gravou por último. A gente gravou o EP em 4 dias, né? Compôs e gravou em 4 dias, basicamente.
Exato.
Nossa.
Foi muito foda.
É menos de um mês, né, mano?
Menos de um mês. Não. Menos de um mês, não.
Não, é que
começou
claro,
a gravar, a gente teve a pausa.
Eu acho que 4 dias é menos de um mês.
Nem uma semana.
Perdi? Tá bom, perdi? Não tem o que fazer. Ah, a gente falou, pô, não.
Assim,
não, foi, não foi tipo, foi menos de um mês na prática, mas a gente teve um período nesse meio tempo que, tipo, tá. A gente meio que tem que ensaiar pro show, tá ligado? E aí a gente, tipo, a gente fez uns 2 ensaios sem ser de gravação pra...
Alinhar esse negócio.
Alinhar
tipo,
direitinho.
Mano, a gente sempre teve esse feeling que a gente sempre conseguiu tirar as músicas de boa. E encaixamos tudo de uma forma que, mano, ficou muito bom. Sempre teve uma sinergia muito boa.
É, um entrosamento que não foi do nada, assim, tá ligado? Sim, sim. Fecharam fazer a Three House Party já com uma bagagem, né?
O jeito que eu trouxe o Andrei pra música, cara. Assim, na época a gente tava servindo o exército, né?
Exato.
E eu nem conhecia o Drey ainda. No máximo a gente tinha se falado uma ou duas vezes por causa de missão lá dentro do exército, etc. E tal. E aí, verdade, na época da Stigma, né?
Vale dar o contexto do que é Stigma. Stigma é a banda que eles tinham antes do Away. Exato. Que era a banda do Emiliano.
Salve Emiliano.
Nossa, salve monstro, Emiliano.
Porra.
Varela, lembra o nome dele, sobrenome. Eu não chamo ele nem de Emiliano, tá ligado? Mas, assim,
frequentem o Dragão Verde, cara. Muito, exato, bom.
Muito bom, muito bom.
O X de Grão de Pico é maravilhoso.
Eu não cheguei a comer nada lá. Eu comi na real, eu comi umas Onion Rings lá, tá ligado?
É bom também.
Cara, a Sociedade, meu nome é genial, Sociedade do Anel. Cara, os nomes dos lanches, dos drinks são incríveis. Sim, genial. Né? O banheiro daquele lugar é da vontade de ficar lá dentro, assim,
mano,
ó.
Para, vontade de morar naquele banheiro, né? Não, mas, cara,
eu cheguei lá.
Todos os X. Mano, ele tá com um X agora, que é um X de. O pão é de cenoura e o recheio é de Oreo. Oreo é vegano, sabia?
Caramba,
é,
sim, vegano. Sim, sim, sim.
Sério?
Cara, é um X doce, mano, né, mano, é bom pra caralho. Não, na moral,
Dragão Verde, patrocina a gente, por favor.
Merchan.
Pô, patrocina, patrocina aqui o Universo Tendência, estamos aceitando.
Dá um X pro programa, tá?
Os convidados, vai. Não, tá ligado?
Mas chegou a virar tradição, cara, chegou a virar tradição. Tipo assim, sempre pós-ensaio, pós-gravação, a gente pedir X de grão de bico do M, sabe?
Aham.
Uhum. Muito bom, cara. E aí, a primeira coisa que acontece é você morder e falar assim, tipo, cara, mas nem parece que é vegano.
É, não, é, esse é o bagulho, é tipo assim, cara, o cara sabe temperar tão bem que tu não sente falta da carne.
Exatamente.
Tipo assim, pô, eu não sou vegetariano nem vegano, tá ligado? E eu prefiro aquele X a muito X sem ser vegetariano ou vegano por aí. Tipo, na moral mesmo, mas é bom pra cacete.
Bom demais. Valeu, Dragão Verde.
Enfim, tá, essa era a Stigma.
Mas enfim, aí a gente precisava de um baterista pra Stigma, né? E aí eu fiquei tipo, tá, posso tentar conseguir alguém. E aí, eu trabalhava na parte de relações públicas e tal, etc. E aí eu pegava, tava conversando com o pessoal, todo mundo que passava, eu pegava e perguntava, cara, você conhece alguém que toca bateria e tal? Você conhece alguém que toca bateria?
O cara foi pro exército pra fazer networking, tá ligado?
Que desgraçado, mano.
E aí, eu falei com o Negão Thanos.
Grande Demetrius, nosso monstro.
Grande Demetrius, salve Demetrius.
Salve meu mano Demetrius.
É nóis,
mano.
Salve
pra todo
um Thanos,
mundo. O cara, mano, igual um Thanos, velho. Não é nem zoeira.
Salve
mano.
Terceiro Becô.
Enfim,
aí o Brasil,
o Negão Thanos falou que conhecia um cara que tocava bateria e tal da PCR, que era a companhia
que
dele, né?
Parte.
A companhia que ele servia.
Mas, mano, uma observação. Quando eu entrei pra... Quando você me chamou, a gente já tava na mesma companhia.
Sim, a gente já tava na AP, né? Isso, sim, não, mas o Negão Thanos falou que você era da PCR.
Isso.
Entendeu? Aí eu peguei e falei, chama ele lá, pede pra ele se apresentar aqui e tal, pra gente trocar uma ideia e isso aqui. Aí beleza.
O EV chamando o EV que chamou o EV.
Recruta é foda. Aí foda, ele apareceu lá na sessão e tal. E aí eu peguei e falei assim, cara, você sabe tocar bateria dele? Ah, cara, eu já toquei já, né? Era... Marchinha, né?
É, eu tocava em Banda Marcial de
Banda Marcial, pode crer.
Chamar Banda Marcial de Marchinha.
Porra, cara, eu não entendo dessa parte, tá?
Eu sou punk.
De qual? Era de algum colégio ou da prefeitura?
Não, mano,
assim?
Era do colégio lá da ilha, lá, mano. Almirante Barroso, mano.
Almirante
Salve, Almirante Barroso.
É isso. Colégio. Saudades.
Que nome, cara, esse nome aí dá um bullying legal, tá?
Ô, pai, você não vamos entrar nesse assunto aqui, eu já sofri bullying pra caralho.
Enfim, aí eu peguei, olhei pro Deus e falei, cara, você toca bateria? Dele, já toquei e tal, em Banda Marcial.
Eu tava parado uns bons anos, né, mano? Que
dele, não, mas geral. Eu toquei, eu tocava lá na infância, isso e aquilo e tudo mais, faz quase 10 anos e tudo mais, eu pensei, porra.
Não, acho que não era tanto tempo não, mas
ainda assim, quase, eu não falei 10 anos, foi quase. Mas enfim, e aí eu peguei e falei, tipo, tá.
Subiu de 5 é quase 10, né?
Caralho, né, mano?
Eu peguei e falei, tipo, cara, você pilha tocar numa banda de metal, de post-hardcore e tal, e dele assim, bah, eu acho que pilha, irmão. E eu falei, perfeito, dele. Ah, não, tá tranquilo, beleza, vamos tocar. Quando é que vai ser o ensaio? Hoje, depois do serviço. Aí ele ficou tipo assim, porra. Aí ele pegou e ficou em choque, assim, sabe? E aí topou mesmo assim. Aí eu, tá, não, tranquilo, vou te mostrar a playlist. Aí eu peguei e mostrei a setlist pra ele, sabe? Não, que era uma playlist no celular.
Exato,
faz sentido, ok. Não, perdi o argumento.
Não, eu achei.
E aí.
E aí peguei e deixei ele escutando ali, ele foi escutando no ônibus e tal.
É 2 horas de ônibus, né?
E eu olhando longe pra caralho. Porra. E aí eu olhando ele aqui, ó, só batendo na coxa e tal. Daí eu pensei, tipo assim, porra, será que vai dar merda e tal? E tá. Aí a gente chegou no ensaio, deu pá. Na época, né? Era.
Freitas.
Agora
e tu é o Schmidt, mano.
Chamo de tanto de Drey, cara, que eu esqueci do Freitas. Enfim, deu. Ô, Freitas, você sabe a.
Tu é Schmidt.
Schmidt, o nome de guerra dele.
Alemão preto, cara. É. Eu sou uma ironia ambulante. Eu sou uma ironia ambulante.
Caralho,
cara.
Mano, que isso.
Aí, enfim. Eu peguei.
Mano, eu penso dois Schmidt na minha vida, agora que eu me liguei disso. É o Ed, o maluco que é. Mano, mais branco que eu, mais loiro que eu e tem um olho mais claro que o meu, tá ligado?
Cara, bem, eu conheci um amigo meu da adolescência
bobear,
que...
É
que é preto e o sobrenome dele é Schwartz.
Caralho,
mano. Aí é muito irônico. Literalmente muito irônico.
Inclusive... Malditas colônias.
Inclusive, falando aí em alemão e tal, em suástica e tal, salve mãe, te amo. Beijos, mãe. Você é maravilhosa.
O cara me testou nada. Mano, o cara não tá zoando. O contato da mãe dele no celular é Hitler. Tá aí.
Cara,
é piada interna de família, cara.
Ah, não, tô...
Mas não se preocupa, ela não tem câmara de gás em casa, ela nunca fez nada contra etnias, minorias, aonde eu saiba, sabe? Espero que não, mãe,
só contra
por favor.
Tu mesmo. Puta merda.
Mas enfim. Aí eu peguei ele, deu Drey. Você lembra as músicas e tal dele? Ah, não, acho que lembro, mano. Consegui dar uma escutada isso e aquilo. Aí o desgraçado, filho de uma mãe, demoníaco, sentou na bateria. E ele, dá, não, daí, pau, meu, será que eu posso fazer uma coisa aqui e tal? E daí a gente, pau, tranquilo, pode sim, a gente ficou com medo, né? Tipo, porra, vai que o cara tenta molestar a gente. Aí, ele literalmente tira a camisa. E a gente pensou, tipo assim, fudeu, ele vai molestar a gente.
Ele tava preparando o terreno já, né?
Exato, mano, eles nem imaginavam, né?
Só fudeu, ele vai molestar a gente.
Caralho, o cara tirou a camisa, velho.
É hoje que eu dou meu cu, fudeu.
O pai tá como, cara?
Nós, vocês e a Estigma tá fudido, né?
Então.
E aí, cara... Deu a contagem pra iniciar a música, a gente começou a tocar, o desgraçado simplesmente tava estourando a bateria. Ele tava tocando de um modo muito demoníaco. E a gente tava se olhando enquanto tava tocando e pensando assim, aquela conversa mental de tipo assim, o filho da puta é bom. Bom pra caralho, ele é um demônio, é um desgraçado. Entendeu? E se eu não me engano, naquele ensaio mesmo você já tava usando pedal duplo, né?
Não tinha comprado ainda.
Depois?
É, foi
enfim,
no segundo.
Com uma unidade de pedal. Entendeu? Imagina o que essa filha da puta pode fazer com um pedal duplo, tá ligado? E isso também mesmo. Acabou sendo um problema, né? Porque o Andrey, ele não teve que aprender a tocar alto, ele teve que aprender a tocar baixo, entendeu? Tocar a bateria num nível que não estourasse a bateria.
Hoje em dia ele toca que nem
gente. Saber a diferença entre tocar forte e tocar alto,
sim,
né?
Sim, praticar violência doméstica com a bateria.
Dinâmica,
não
né?
Dá.
Mano, chegava num ponto... Mano, pra também o primeiro ensaio que eu fiz, o primeiro ensaio foi só eu e o Andrey, pra fazer uma jam, assim.
Mano, tinha comprado logo...
Meu, ainda bem que tu mudou, porque eu sou o pior tipo de baterista, tá ligado?
É verdade. Pá! Eu cheguei no ensaio, a gente tocou, tipo, 10 segundos, eu falei, beleza, eu vou precisar comprar um protetor de ouvido. Cheguei em casa e imediatamente comprei aquele protetor de ouvido de farmácia, aquele laranjinha.
Uhum. De obra?
Imediatamente. Uhum. Mano, que isso? Foi, cara?
A turma do fundão aí, ó.
A turma do fundão, mano.
Enfim, continua aí.
Enfim, é isso aí. O Andrey tocava alto pra caralho, forte pra caralho. O inimigo número 1 dos próprios pratos, tá ligado? Hoje ele tá tocando direitinho, vai. O menino aprendeu a não matar a bateria, a tocar o instrumento.
Mas ainda se usa protetores auriculares. Se você procurar lá no site do Gov, né, tem um boletim de ocorrência de uma Yamaha prestando contra ele por agressão.
Mas eu só queria saber onde é que isso aí tava indo, tá ligado?
Tá respondendo um processo judicial. Salve, Yamaha.
Brum!
É, você viu que eu tava batendo na moto, tava cortando giro.
Eu tava falando de bateria, né, cara?
Que parte do assunto que eu perdi,
meu? Eu de bateria, né?
Mano, o assunto ele foi pra um outro lugar completamente diferente, né? Que eu até me perdi. Aí, enfim, mano. Eu esqueci sobre o que a gente tava falando. Ah, o Andrey tocava alto, é isso.
É. Isso. Enfim, deixou uma primeira boa impressão e foi melhorando com o tempo.
Graças a Deus aí, mano, né? Porque, tipo, tava mó tempão sem tocar. Aí eu voltei. Voltei bem até. Eu não imaginava que eu ia ter esse feeling que teve. Uma observação também que é muito interessante nesse show da Estigma. O cara ali falou
cara,
assim,
nem falou do show, tá ligado? Eles pularam o show. Eu vi o show.
Chegar nesse ponto aí, calma aí.
Ninguém ouviu falar do show aqui.
Agora eu vou dar show. Agora eu tá. Mano, tipo assim, ó. O Ed, ele me chamou pra fazer esse show na Estigma. Mano, teve um ensaio que era no dia. E o desgraçado, ele me falou assim... Perguntei, mano, quando é que vai ser o show, né? E ele falou, ah, mano, sexta agora.
Então...
Aí eu fiquei tipo assim, ó...
Porra, de novo?
Como pode se perceber? O vocalista da banda é inimigo do calendário.
Sim, não, era o Emiliano, né, não?
É verdade, na época não era vocalista ainda. Na época o vocalista era... Cara, quem era?
Era o Ivan.
Eu tô dando opinião, eu não tava na banda nessa época, eu nem conheci eles. Eu tô falando, não, era
memória
o Ivan.
Ancestral, não, memória ancestral.
Não, mas eu sei que era porque o Ivan tava no Estigma desde 2017, eu acho.
Isso. A Estigma passou por umas fases bem punk, cara. Inclusive, respeito muito o Emiliano por ter aguentado tanto, assim. Porque, assim...
Não, vamos entrar em treta, por favor. Não, vou parar, não precisa.
Entre em treta,
por favor. Não, precisa, cara. Não precisa ficar desenterrando esqueleto.
Não fala de treta, então.
Tá, não, mas, assim, sem dar nome aos bois, sabe? Mas o Emiliano, ele sempre foi muito prestativo, cara. Sim, ó, foi uma pessoa, assim, muito batalhadora. Porque pra fazer o tanto de coisa que ele fazia em tão pouco tempo... Sabe, era tipo assim, 2, 3 trampos no mesmo dia, com um ensaio.
Sabe, o Julius
e
é filho do Emiliano.
Isso, entendeu? É, tipo assim, porra, o Julius é filho do Emiliano, sabe? E ele ainda, tipo assim, pegava e ia nos ensaios, entendeu? Colaborava com a banda e passou por muita gente, assim, que esperava o Emiliano virar as costas pra tentar puxar o tapete, sabe?
Real.
Um pessoal, assim, que fazia jus, assim, à falsidade, sabe?
Exato.
Então... Porra, pra chegar onde chegou, foi bastante batalha. Mas enfim, né? Estigma era o Ivan, né? E aquele show foi caótico, cara.
Mas foi
extremamente
nossa,
caótico.
Eu não vi, né? Eu tava presente. Mas eu soube só da história de que o Ed tinha uma guitarra que era um pau com corda.
Um pau com corda.
Uma nossa, merda daquela guitarra. Mano, eu tentei trocar o captador daquela porra daquela guitarra e nem assim ela ficou decente. Não tinha o que fazer, não, aquilo ali era uma merda completa, porque era shelter desgraçado.
Não, mas
e aí ele tocou o primeiro acorde e desafinou a guitarra inteira.
Exato. Tá. Boa, bem reguladinho.
É, então, mas...
em dia, pô.
Mas convenhamos que...
Braço de berimbau, tá ligado?
Mas convenhamos que ela tem o seu valorzinho, ela teve sua guerra. Só que ela era uma guitarra, tipo assim,
muito
mais pra clean, cara. Porque ela era muito abafada, tá ligado? Só que eu tava usando uma guitarra, tipo assim, de jazz pra tocar, tipo, pulso hardcore, tá ligado? Não tinha sentido, sabe? Não tinha fundamento.
Inclusive,
uma guitarrinha de metal, cara. Muito maravilhosa foi o Pedro que me deu de presente. No Natal.
É, era pra ser presente da banda, mas aí ninguém me pagou a parte, então eu dei o presente sozinho.
Até hoje, não.
Então. É. Ah, o Pedro tem uma sorte, assim, pra arrumar instrumentos que eu acho impressionante.
É, mas. Cara,
instrumentos
é
quase qualquer coisa, na verdade, né?
Cara.
Ah, mano, tu tem que ter teus contatos, tá ligado?
Cara,
é sorte. Eu não acreditava em sorte até
agora. Boatos dizem que o Pedro tem os contatos ali na VP, né? Por isso que ele consegue os instrumentos aí num preço bom.
Cara, você larga uma...
De graça, cara. Cara, eu consegui guitarra de graça.
Você larga um maço de cigarro e duas gelatinas de morango, o Pedro volta com um set inteiro, tá ligado? Com todo um kit pra ti. Mano, entendeu? Já... Cara... E ainda metade da gelatina de morango.
É.
Mano, agora eu tô com... Eu fiz um desafio com um amigo meu de gastar 500 pila e ver o que dava pra conseguir, tá ligado? Atualmente, desses 500 pila, eu tenho duas guitarras, uma pedaleira... E três pedais.
Que isso, 500 meu, pila. Que absurdo.
Aí um case de pedal, aquele case que tá ali.
Caralho. Ele só vai aumentando. E aquela luminária ali, ó, que tá ali no
canto. Mano, é que, cara, tem que saber negociar só, tá? Enfim.
Mas,
tá,
enfim.
É a guitarra do Ed.
Foi um caos puro, cara. Tipo assim, literalmente uns 5 minutos antes de subir pro palco, a guitarra simplesmente deu um estalo.
Sim.
E tava toda desafinada. Eu pensei, tipo, caralho, não vou conseguir afinar essa porra. E eu tive que improvisar. Tive que fazer, tipo, acima do tom, em outras casas, etc. Pra conseguir chegar num som perto. Tanto que nem toquei a tablatura correta da música. Eu fui improvisando
nem
em cima pra ter um som.
Quase,
tá ligado?
Mano, não dava pra te ouvir.
Não, eu toquei sim, que não dava pra ouvir era o Guilherme. Que não dava pra ouvir é o Guilherme. Que ele
pra
simplesmente...
Pra que citar
não,
os
eu
nomes?
Eu vou me abster de falar sobre essas coisas, mano.
Esqueçam que eu disse o nome Guilherme. Porra.
nome. Esqueça que eu disse esse nome.
Censura,
mas enfim.
Aí, mano.
Não, mas enfim, tipo assim, não foi.
Eu tô começando a rever essa censura.
Não foi nenhuma facada. Não tá sendo nenhuma facada nas costas dele. Tipo, literalmente o amp dele tava extremamente baixo. Não dava pra ouvir. Entendeu? E, porra, tava um caos.
Tocar, né?
Tava um caos. Apocalíptico. Ó, tá começando as facadas. Aí depois vem colocar na do preto.
Mas tu sabe que é verdade, mano. Mano, maior depressão, velho.
É, então.
Tipo, não dava nem pra te ouvir direito, irmão.
É, não. O show foi apocalíptico.
Foi show do quê? Foi na Red?
Foi batalha de banda no Pier.
No antigo Pier.
É. Cara, foi...
Na frente da opinião.
É, foi caótico. Mas pelo menos a gente ganhou um fardinho de cerveja.
Exato.
Aê, tudo valeu a pena.
Sabe, tipo assim, é mais cachê do que muito músico já ganhou.
Mas muito mais,
né? Foi o nosso maior cachê, né, mano?
Muito mais.
Foi o nosso maior cachê. Eu não sei se eu fico triste ou feliz por isso, cara.
Hoje em dia vale uma grana o fardo de cerveja. Naquela época não tava tão caro.
É por isso que a gente ganhou.
Qual cerveja?
Era skin. Era skin.
Ah, não. Então não valeu a pena.
Não valeu.
Mano, eu tava jurando que eu vi, tipo, uma local que já... Porra.
Mas assim,
mesma
ó...
coisa, tá ligado?
Mas assim, a sensação de tu chegar no balcão e falar assim, eu quero uma skin. E o cara fala assim, ah, não, é tanto, deu. Não, eu sou da banda tal, tá ligado? E o cara... Tu se sentiu famoso, irmão.
Exato, mano.
Tu se sentiu prestigiado. É uma porra de uma lata de skin? É. Salve skin, patrocina a gente.
Não.
Mas... Sabe?
Eu tenho meu orgulho ainda.
Então, sabe? Tá, não. Eu tenho meu orgulho, é uma palavra muito forte.
É, pelo menos, né?
É, então, eu tenho meu orgulho, é uma palavra muito forte.
É, foi uma moral que a gente tava na época, né, mano? Tipo, é, pra uma banda de post-hardcore.
Mano, a gente já tá. A gente já tá 20 minutos falando. Não falando do Treehouse, tá ligado?
É que a Treehouse é um aglomerado de um monte de coisa que aconteceu com a gente.
Um monte de coisa,
né,
que aconteceu, cara? Com
Sim.
a gente, né?
Tipo assim, tanto a sonoridade quanto
a. A verdadeira Treehouse é os amigos que fizemos ao longo do caminho, tá ligado?
São as árvores que fizemos no caminho.
E as festas que damos ao longo do caminho.
Exatamente.
Mano.
As festas nas casas das árvores. Essa piada foi horrível.
Perdão. Foi uma merda, cara.
Essa eu vou censurar.
Tá bom. Vou censurar, irmão.
É isso aí. Quando foi lançado o EP? Então vamos falar de Treehouse, né?
Treehouse, né?
Para de lavar roupa suja.
Nossa. Foi lançado no dia 6 de 9, é isso?
É, olha só,
isso,
oficialmente...
No dia do sexo. Quem diria?
Sexo na casa da árvore.
Cara, o foda é o seguinte, mano. Eu me descobri com esse
plano desse EP. Era pra lançar dia 16. Aí os caras falaram, não, tem que ser antes. Aí eu falei, pô, mas o dia 16 é legal, porque aí, ó, 6 do 9, 69. Nosso humor é um humor...
Série.
Não,
muito quinta série, pô.
Eu conheci gente que tá sério mais maduro que a gente. Mano, a gente olhou o bagulho e tipo, cara, 69, tá ligado? Aí tava assim, o dia 6.
Genial, cara.
Ele literalmente mandou 69 no grupo, só deu a gente mandando risada, tá ligado? Literalmente nada além disso.
Exato, mano.
E cara, é isso aí. Mano, foi... Tá, vai ser meio... Tá, então, 10 dias antes, 6 do 9. Aí eu me liguei que meu aniversário de namoro com o Ícaro é dia 6 do 9.
Dia do sexo.
E eu me liguei, com o lançamento do EP, que 6 do 9 é 69, cara. Então, assim...
Tu já tinha usado essa lógica antes, né?
Caraca.
Enfim. E aí, é isso. A gente lançou no dia 6 do 9, porque a gente é muito maduro e muito intelectualmente... Uhum. Superior.
As ideias Sim. lá na frente, né, mano?
Mano.
Adultos?
Pô.
Caramba.
Ah, já perdeu, porque a gente vai lançar numa quarta-feira. Péssimo dia pra lançar música.
Mas é 6 do 9.
Tá ligado?
Ai, mano, muito bom.
Tá vendo por que a gente não fala das Treehouse?
Exato. Você vai falar
mano,
disso.
Mano, aí a gente misturou tudo pra fazer essa porra desse EP, né? A gente misturou... Shoegaze com Midwest Emo, com
o hard metal,
hardcore também.
Dream Pop, mano, tipo...
Tudo. É Dream Pop, é shoegaze, né, cara? Só que é depressivo.
É.
Então...
É tipo assim...
Não, irmão.
Shoegaze é tipo assim... Sobre morte,
olha,
né?
só você ver as nossas letras aí, tá ligado?
Caralho.
Shoegaze é basicamente quero transar chorando, tá ligado? Não, isso na verdade é Deftones.
Isso é Deftones.
Perdi.
Meu pau está muito duro!
E meus olhos lacrimejando!
Não é...
Estou chorando pelo pau.
Mano, não é só meus olhos que estão molhados, tá ligado?
Ah, não, meu.
Eu quero dar um tiro na minha cabeça, só não disse qual.
Enfim, sabe as bandas antigas de vocês, né? Vamos falar de Away From Paradise?
Viu, cara? A gente entra no Tree House e entra umas bizarrinhas, cara. Que a gente é estranho, tá ligado?
A Tree House é uma aglomerada de bizarrinhas.
Mano, e todo mundo que tá nessa banda aqui sofreu bullying, menos o Ed, que o Ed fazia bullying mesmo.
Salve, judeu. Ó, só pra constar, judeu, eu não tô me referindo à minoria. Na verdade, não é nem minoria, né? A etnia, eu tô me referindo ao meu amigo judeu, salve, judeu. Nossa, que o apelido dele é judeu, tá? Inclusive, eu posso contar a história do porquê que o apelido dele é judeu.
Um judeu específico, né?
É.
Mano, conta a história, vai, conta.
Basicamente, a gente tava no ensino fundamental. Na verdade, partida pro ensino médio. E o judeu, ele era o tipo de pessoa que não faltava aula, cara. Mesmo que ele matasse aula, ele não faltava aula.
Ele tava no colégio, só não dentro da sala.
Porque
tá
a gente era o tipo mais bizarro de nerd que tinha. Tá ligado? Que a gente matava aula pra estudar na biblioteca. E depois a gente jogava RPG. Beleza, e tal. E aí, ele tava indo todos os dias. Ele ia todos os dias. Era assim, ó, frequência total. E aí, uma vez ele faltou. E aí, ficou um certo vazio, assim, uma lacuna, né, na sala de aula. E beleza, tá, acontece. Deve ter acontecido alguma coisa. E aí, faltou 2 dias seguidos. E 3. E eu fiquei, tipo, pensando, caralho, mataram o judeu, tá ligado? Na época, não era judeu, né? Não tinha o apelido ainda. Porra, mataram o Lucas. Sabe? Salve, Lucas. E aí... E aí eu fui na casa dele, porque basicamente eu frequentava a casa dele, eu era best friend da mãe dele, e era isso aí, a gente ficava falando de culinária, tá ligado? Falando de receita, e ele na nossa frente assim, tipo assim, porra. Mas enfim, eu tô vendo essa carinha aí, Gustavo.
Não falei nada.
Salve, dona Margarete. E aí eu cheguei na casa dele.
Liguei. Salve as cabras do judeu aí também, pô.
O judeu tem cabra em casa, irmão.
Caralho.
Ele tem cabra em casa, ele mora num sítio.
Eu tô muito curioso pra saber onde é que essa história vai chegar.
Cara, esse tá mais... Vai pro judeu, tá.
Mas enfim.
Foca, mano.
Eu cheguei na casa do Lucas, né? Eu peguei e comecei a chamar, bater palma. Liguei pra ele. Liguei ele. Tá, já vai. E aí ele me aparece na porta, andando como se, tipo assim, se fosse, sei lá, aqueles bonequinhos de palito, tá ligado? Ele não mexia as pernas. Ele só mexia a cintura, assim, e saía andando, assim, de lado. E eu fiquei, tipo assim, caralho, o que aconteceu? Atropelaram o cara, tá ligado? E aí ele desceu, sabe? E abriu o portão, deu, mano, o que aconteceu, cara? Tu tá bem, isso e aquilo? Aí ele me olhou, assim, no fundo dos meus olhos, confiou em mim, e falou, tipo assim, cara, tu se lembra que eu tinha aquela coisinha lá? E deu, que coisinha lá dele? A fimose. E aí...
Agora tá fazendo
E aí eu falei, lembro dele. Então, eu não tenho mais. E depois eu fiquei tipo assim, cara, tu foi circuncidado. E dele,
circuncisado.
E aí ele, cara, sim, tecnicamente. Deu tecnicamente nada, tu foi. Ele, fui. Eu, meu Deus, então tu é praticamente judeu agora. E ele ficou me olhando com uma cara, sabe? E aí, basicamente, virou uma piada interna nossa. Nossa, assim, sabe? Tipo assim, eu baixinho, pegava e chamava assim, ô, judeu, vem cá, isso aqui. E aí chegou um ponto que eu nem sei como escalou tanto, só que ele se apresentava já pras pessoas como judeu, sabe? E eu só ficava
bom,
olhando,
ele
tipo assim,
caralho. Ideia, né, mano? Eu demorei mais de um mês pra descobrir que o nome dele não era.
Não era judeu?
O nome dele eu imaginei que não era judeu. Mas eu imaginei que ele pelo menos fosse ser judeu, tá ligado?
Então.
Mas não é.
E basicamente agora ele é mundialmente conhecido como judeu. Judeu é o primeiro nome dele.
É, vale dizer, hein? O ao vivo de Drawing You ali no Spotify, no finalzinho, os últimos segundos, tem eu gritando: ô judeu!
Ô judeu!
Porque ele tinha chego no box, tá ligado?
Salve judeu! E aí, cara, e basicamente foi isso, tá ligado? E ele começou a ser conhecido como judeu e tá aí até hoje.
Por que a gente conta a história dele?
Eu não faço ideia.
Lembro.
Cara,
é porque eu mandei salve pra ele e aí eu tava explicando que não tava me referindo à etnia, mas especificamente a um amigo por causa de uma piada.
Tá, mas por que tu deu salve pra ele?
Aí tu tá exigindo demais do meu neurônio.
Já não lembro.
Essa história me deu um nó no cérebro, cara, assim. Que...
Só não deu um nó no prepúcio dele.
É, é bom que ele usa os termos técnicos, né?
É aqui, ó, nosso... Como é que é?
Tu não vai falar, tu não vai falar esse... Eu sei o que tu tá pensando, tu não vai falar.
A primeira vez que eu pensei foi necrófilo, tá ligado? Mas aí não é...
Eu não sou necrófilo, galera.
Qual que é o curso técnico que tu fez?
Necropsia. É bem diferente de necrofilia, tá? Ok, não, vamos deixar isso bem esclarecido.
Importante, né, mano?
Tá, antes que me cancelem, antes de a gente sequer ter 20 ou 20 mensagens.
Vai demorar. Ô, não, 20 é grande, bombar, pô. Bombar, 15.
15.
15, tá? 15, pô.
15, pô.
Não, mas o...
Mano. 10, né, mano? 10, tá bom.
É o que tem.
Mano, ah, tá bom, é um bom começo.
Gigante. E a gente, cara, e aí, hoje
menos
em dia...
Não.
Então é 9,5.
Não. Mano, mas 0,5 contabilizado como 1, foda-se. E aí, o que eu ia falar? Tá. Mano, o cara é crocante, não tem como.
Você tá queimado?
Ah, vai se fuder.
Eu falei, mano, não, sou um pouquinho mais sério, não, maluco. Começa a...
Desculpa.
Atrás da lua.
Desculpa. É um evento canônico, cara.
Enfim, cara, conviver com o Ed é isso, tá ligado?
Todo dia é isso, mano.
Tem uns dias que ele chega... Mano, hoje a gente vai compor, a gente compra um bagulho, uma coisa linda. Aí no outro dia... Mano, vamos...
Nossa, eu vou te mostrar um vídeo, Gustavo. Eu não posso mostrar... Mano, eu tenho que mostrar um vídeo, cara.
Eu vamos... Isso ficou bem fora de contexto.
Mano, pera aí.
O quê, mano? Tô esperando.
Vamos fazer uma música bizarra. E aí a gente faz uma música que era, tipo... Mano, o Anderson é muito grande pra bater nele. Então eu vou dar um tiro nele, tá ligado?
Tipo assim, quem precisa se garantir no soco na era do 38, tá ligado?
Exato. Ah, cara, eu não tenho mais o vídeo, mano. Mas tem um vídeo incrível que é tipo... Pô, a câmera vira pro lado e o Ed tá com o microfone inteiro dentro da boca.
Tem esse vídeo, mano. Tem, eu vou achar, cara, essa porra, velho.
Essa porra aí. E é isso que eu vou ver com o Ed, cara.
Tá literalmente eu fazendo deep throat no microfone, tá ligado? Fazendo sons inaudíveis.
Cara, é um cheio de habilidades, né?
Mano,
versátil. Vocalista versátil.
Muito tempo de treino, né, cara?
Essa, o que tu mais exercita, com certeza, é a garganta.
Exatamente.
Aí, mano, tá aqui, achei o vídeo aí, eu achei o vídeo, mano.
É literalmente o Pedro fazendo gutural dizendo Anderson Silva!
É o chute mais core, cara.
Esse vídeo é muito
cara,
bom.
Excelente, meu Deus.
Se o microfone do estúdio estragasse, você já sabe quem é que foi.
Basicamente, isso é avant-garde,
eu
cara.
Limpei o microfone depois, tá? Antes que alguém fique...
Ah, que bom, meu.
Eu limpei,
é basicamente, o tipo de música que o Rogério Skylab escuta antes de dormir, tá ligado? Salve, Rogério Skylab.
Salve, salve. Nossa, meu ouvinte, meu
quase. Ouvinte, é. Cara. Meu cupim.
Mano, o que ela faria pra fazer um show com o Rogério Skylab, tá ligado? Pano, mano. Eu falei pano, tá ligado?
Pano.
Tá, o perigo da merda. De novo.
Que merda, cara.
Não,
cara,
que merda, não tem, não tem mais merda.
Um monte de merda.
É,
assim,
você tá merda, né,
informação,
cara.
Tá, a gente lançou um EP, né? A gente lançou um EP. Agora, é depois de o quê? Quase uma hora de gravação, a gente fala que a gente lançou um EP.
É?
E o nome do EP é Longest Night, por quê?
Porque foi gravado, iniciado, na noite de solstício. Exato. Basicamente é a noite mais longa do ano.
Olha, sabe?
Então tem um motivo.
E quem surgiu com a ideia foi o Dre. Ele tava literalmente fumando um cigarro, olhando pro céu, sabe?
Eu não fumo, cara.
A gente corta essa parte.
É,
por favor,
eu
por favor, eu não.
Ele fumo tava.
Baseado.
Pior ainda, mano. Eu faço as coisas, cara. Ô, que isso, rapaziada?
Dropando uma bala pra dentro?
Não.
Tá bom, tá bom. Nada, tá. Não, a gente não falou nada.
Nada, ok. Falou o quê? A gente tava, tipo assim, ali na partezinha de fora do estúdio, o Audrey tava olhando pro céu, refletindo, assim, extasiado com o universo, olhando pra lua, e ele para e me olha assim, cara, é solstício, deu. Bah, que ia fuder, né? Eu pensando, tipo assim, porra, o que que ele tá vegetando? Ele, é a noite mais longa, deu. Eu pensei, é a noite mais longa. E aí ele me olhou, é a noite mais longa, eu, é a noite mais longa. E aí ele, porra, esse daí é o nome. E foi o nome,
mano. Tá,
tem um poeta ali dentro, ali, cara, não, querendo
aí,
sair.
Por não, incrível que pareça,
é um poeteiro.
Mano.
Um poeteiro.
E aí depois a gente botou um significado, né? Deixou a coisa um pouco mais profunda e tal.
Importante.
De aí tá, mano, não é pra ouvir como música, tá? Já vou dizer isso. O prólogo e o epílogo do EP não é pra ouvir como música, tá? Eles são pra dar uma vibe. Uma historinha, uma vibe. Então aí a gente colocou o significado da noite mais longa, ter um... A gente inventou umas merda, tá ligado?
Mas
a gente
tem uma lógica, tem um conceito por trás.
Não, tipo assim, o EP... Mesmo. Qual que é o bagulho? Cara, a gente fala sobre morte nesse EP, é uma coisa quase natural, tá ligado?
Morte é algo bem natural, na verdade.
É bem natural, mas é que é foda, cara, eu não quero pesar. o clima.
Vai ter que pesar, mano.
Não, pô. É, faz parte do processo, cara.
Tá falando sobre
EP. Não é um bagulho leve, né?
É.
Se vocês verem as letras...
É que eu acho que o EP em si, principalmente as composições ali, a criação dela foi muito em torno dessa parte de tentar não externalizar o que a gente tá sentindo, sabe? Porque sempre foi assim, nossos ensaios sempre foram tipo, não vamos ficar levando problemas pessoais pro ensaio. Só que no fundo ali, quando a gente tava tocando, compondo as letras, a gente tava levando os problemas pessoais, sabe? E não é de agora, a gente tem andado sempre muito perto ali da morte em si, sabe? Tipo assim...
Mano, durante a promoção do EP, tipo, a gente terminou de gravar, a gente tava começando a fazer, tipo, clipe, coisa assim. Mano, depois, um dia depois da gente começar a gravação de um clipe, minha bisa morreu, cara. Mano, uma das minhas maiores figuras maternas. E, pô, durante o processo do EP, tava meio, tipo... Eu não sei como falar.
Uma vibe de luto, assim.
É, tava uma coisa meio pré-luto. Pô, ela tinha 97 anos, tá ligado? A gente sabia que não ia demorar muito. E aí, durante o processo de gravação do EP, foi isso. E o Ed tá... Pô,
é, então...
Ainda tá nesse processo.
Então. E, inclusive, pouco tempo antes ali desse processo, eu perdi meu tio, né, também.
Mano, e foi muito do nada, né?
Sabe? Sim, e é uma coisa, assim, que a gente para e pensa que tá presente... Mesmo que a gente não veja, sabe? E foi boa parte do processo dos ensaios, porque isso já não é de agora, já é de muito tempo, né? E na hora de escrever, a gente colocava essas coisas no papel, né?
É mais forte que a gente, tá ligado?
Não tem enquanto como... no ensaio, a gente simplesmente não externalizava nada. Era só falar merda e meter o louco e rir. Enquanto a gente, no fundo, sabia o que tava acontecendo com cada um, sabe? Então... Foi bem essa coisa.
Arte é isso, tá ligado? É tipo, tu expressar tipo, coisas que ou tu não quer, ou tu não pode, ou enfim, por qualquer motivo tu não tá botando pra fora socialmente, assim, né? De certa forma, mas tipo, tu vai estar expressando como música, né? No caso de vocês.
Exatamente, cara, exatamente. É, e foi realmente essa vibe, cara. E isso acabou, obviamente, se concretizando no app, né? Que fala muito sobre essa questão de não lidar com a morte como a gente lida no dia a dia. Que é tipo assim, pessoas morrem, sabe? Foi falar sobre, por exemplo, o pós-morte, o pré-morte, o saber que tu vai perder alguém. E ter que aceitar isso antes de acontecer, sabe?
Tem letra ali que é sobre a... Muito do conceito que a gente criou depois de decidir o nome. A gente criou o conceito em cima de A Noite Mais Longa. Sobre, tipo... como se fosse aquela noite... Imaginando o cenário, né? Como se fosse aquela noite antes de tu receber a notícia, sabe? Uhum. Que tu sabe que tu vai receber essa notícia a qualquer momento. E aí tem, durante a noite... Enfim, tem toda uma...
Um raciocínio.
É um raciocínio aí de...
Um desenvolvimento.
Uma coisa meio poética por trás e tal.
Sim, cara, isso aí é total a capa do EP, né? Vocês colocaram isso bem na... Na capa,
é,
assim.
É, foi bem esperado na capa do EP, cara. A capa do EP foi feita pelo Tang. Salve, Tang!
Salve, Tang!
Nosso monstro.
Foi muito... tadinho, inclusive. Mano, eu mandei mensagem pra ele, então, hoje. Eu quero uma capa, tá ligado? Aí ele falou, pô... Tá, beleza? Que tipo de capa tu quer? Eu falei, mano...
Compreensível, tem um bom dia.
Não, eu falei, cara, mano, é o seguinte, ó. Toma aqui. Aqui estão as músicas, aqui estão umas referências de ideia. Faz o teu. E aí ele falou... depois a Bela me contou, né? Que ele ficou tipo... Mano, como é que eu vou fazer algo sem surgir do nada, cara? Os caras não me falaram porra nenhuma. Só me disseram, faz um troço aí. E aí
passa.
Tá.
Faça
mano,
imediatamente.
E eu acho que ele... Pô, pegou super a ideia do bagulho, tá ligado?
Totalmente a ideia, cara.
E o arte, como é que ela ficou no final, mano?
Ficou muito bom,
cara. É, tá bem bonitinha mesmo.
Pá, cara... ficou muito bonito. Eu fiquei muito feliz com aquela arte. Na moral mesmo, assim.
E, meu, tipo, banda independente, independente mesmo, assim, né? Total,
sim,
porque vocês, além de escrever, de arranjar, de pré-produzir, vocês também produzem as músicas, né, meu?
Sim, exato. Pô, é. A gente gravou aqui, tá ligado? As músicas todas.
Literalmente nessa.
Isso não teria acontecido sem o Pedro, cara.
Exato.
Assim, ó, uma coisa assim, cara, que foi um achado entre aspas, né? Porque não pegamos o Pedro no lixo. Mas eu acho, né? Mas.
Ah, depende. Não,
mas foi um lixo lá do Bela Vista, tá ligado? Um título mais classe alta, sabe?
Que Bela Vista, cara. Mano, eu nunca pisei no Bela Vista, me respeita.
Pô. Sim, porque a gente te tirou de lá, porque tu acha que a gente te mantém longe de lá. Mas enfim.
Foi resgate.
Fazendo se misturar com aquela gentalha lá.
Mas enfim, tipo assim. O Pedro, ele tem muita noção de produção, sabe? Tipo assim, e não é nem aquela coisa só de feeling, entende? Ele, tu vê que ele tem o conceito bem desenvolvido, ele tem a teoria bem desenvolvida,
muito bem,
sabe?
Muito
e ele
bem.
Tem ótimas ideias, tanto na parte de produção quanto na parte de composição, sabe? E ele é tanto um ótimo músico como ele é um ótimo produtor.
Sim. Vamos chorar, tá ligado?
Tem alma. É que eu quero comer alguém depois. Não, mas enfim.
Tá, voltando. O clima fúnebre foi pro caralho, tá ligado?
Eu achei. Não, mas aí, caralho, a gente não se envolvia com pessoas da banda, né? Eu achei que a gente era irmão, mas
Pedro,
essa irmandade tá meio estranha. Não, mas a gente é bem, cara, dá pra, a gente é independente pra caralho, né?
Sim.
A gente produz, a gente escreve. Mano, a gente foi gravar clipe agora, a gente que gravou. Foi olhar os, inclusive, a gente vai lançar clipe aí dia 15, não sei quando o podcast vai sair.
Olha, se der tudo certo antes do lançamento do clipe.
É, mas aí dia 15 vai lançar o EP, que é o...
Caso
EP...
tenha lançado não, depois, a gente lançou um EP de um clipe.
O clipe, e é o... vai lançar o clipe mais simples agora, dia 15, né? Que é o clipe que a gente gravou aqui, foda-se. Aí tu vai olhar as câmeras, e o... nas câmeras tá escrito ali. Pedro, Ed e Andrei. É o crédito das câmeras.
Exato.
Porra.
Se gravou todo, mano.
Mano, a gente faz... A gente faz o nosso, tá ligado?
É.
E quando a gente tem alguém ajudando, tipo, é o Ícaro, é o Sam, tá ligado?
Sim.
Inclusive, salve Sam!
Salve Ico!
É.
Salve Ico! E cara, tipo assim, é descomunal. Porque eu fico me perguntando como é que cabe tanta informação dentro de uma cabeça, tá ligado? Dentro de um cérebro.
É simples, é muita informação inútil e uma leve linha conectando alguma coisa.
Tá eu pensando, tipo, eu olhando assim o Pedro, ele falando, não, porque a gente coloca esse condensador aqui, porque aí a gente compensa a falta de ganho que a gente tem dali, e isso e aquilo, e eu só pensando, tipo assim, mano, eu vou chegar em casa e vou comer uma mortadela inteira, tá ligado? E o Pedro aqui, ó, mil raciocínios ao mesmo tempo, sabe? E eu só pensando, tipo assim, mano, que porra que ele tá falando? Vou confiar, tá ligado? Como é que eu vou contra-argumentar, sabe? Não
eu
tem.
Entendo alguma, eu não entendi tem. O que o Pedro tava falando também, porque eu trabalho um pouco com essa parte de produção, então, tipo, eu sabia de algumas coisas que ele tá falando.
Basicamente, eu sou o único sabe, Neandertal tipo... da...
Ah, fala a bosta, velho.
Mano, mas é, cara... Mano,
a gente vai trabalhar nisso, pô.
Então,
e... é isso aí, a gente fez o EP, tipo, nessa sala, tá ligado? Que é muito bom, cara.
É.
Muito bom,
é.
Mano, ter o box como, tipo, a nossa segunda casa é
exato.
Bom
porra,
demais,
nossa
tá
segunda
ligado?
Casa mesmo, irmão.
Opa, caralho.
Sabe?
É, mas... vocês mais do que nunca, assim, e tanto quanto outras, ou hoje mais ainda do que outras bandas, são, tipo, uma banda da casa, tá ligado? Literalmente.
Sim,
mano.
Então... Mano, a gente ensaia aqui antes de eu trabalhar aqui, tá ligado?
Sim.
Exatamente.
Sim, tu começou a trabalhar aqui porque tu ensaiava aqui.
Sim.
Basicamente. Foi quando a gente se conheceu, deu...
Né, foda-se o currículo. Você quer trabalhar no box? Comece a tocar aqui. Salve, box.
Salve, box.
Salve, box.
Largue seu currículo. Currículo sendo, boss, demonstra que você tem algum conhecimento do que tá fazendo, tá ligado? Não, é que, cara, vamos ser realistas. Tu não vai largar o amplificador de quase 20 mil reais... Pra um moleque que não sabe trocar uma válvula, tá ligado? Pô, tá maluco. Não, vamos ser realistas, pô.
É um risco, né?
É um risco, né? Quer dizer, teoricamente...
Já aconteceu e já deu certo, tá ligado? Mas é raro. É raro, mas acontece.
É raro, né? Mas acontece. Pô, às vezes pode queimar uma válvula. R$1.000 cada válvula. Mas aí faz parte, né?
Inclusive, quem tá ouvindo aí e quiser dar uma força aí pro Music Box aí no Pix, a gente tá aceitando. É o celular 51981827786. Ou se quiser contribuir também com o Universo Independentes, a chave é o e-mail que é universoindependentes@gmail.com. E vocês, cara, eu quero já agradecê-los por terem participado. A gente tem outras coisas pra fazer hoje ainda, então.
Sim,
temos aí.
Tentar
fazer a live
salve
session.
Pix do box.
Salve, e.
Salve Pix do Universo Independentes.
Boa. E é isso, cara. Muito obrigado. Vocês vão vir mais vezes, com certeza, porque que eu saiba, vocês têm muita coisa, muito material pra lançar ainda e muita história.
Merda pra falar.
Inclusive, Live Sessions, fazer uma palhinha do próximo single aí.
Ó.
Vai lá, faz as honras aí, Ed. Mete a capela aí, tio.
aqui a capela.
Tá maluco, tio. Tá bem longe da capela, filho.
Não tem capela aqui, não. Vamos rezar depois.
Redes sociais, considerações finais.
Mano,
é com vocês.
Segue a gente no Instagram. A gente, cara, na real, nem uma rede social a gente é ativo, assim. Mas no, porque a gente, cara, a gente não sabe. A gente não sabe.
Já se viu banda low profile.
Mano, a gente não sabe gerar social media, tá ligado? Isso é muito difícil. Mas segue a gente no Instagram, arroba Treehouse Party, sem o A. Então é Treehouse Party. É a única rede social que a gente tá. Não, TikTok também aí. Grande TikTok.
TikTok.
Salve, salve, TikTok. TikTok.
Patrocina a gente. Patrocina
salve,
Box,
China aí.
Patrocina o Universo Independentes.
Segue a gente lá no TikTok, que é. 3 House Party. Triple. Trocadilho bom.
É, é ótimo, mano.
Pedro trocadilho.
É, nem, não é nem um pouco confuso.
É, então. Bom, tá bom. E. Mano, a rede social de verdade que a gente quer divulgar é o Spotify. Pô. Spotify e YouTube, tá ligado? Treehouse Party, joga lá. Vai aparecer uns vídeos meio esquisitos, tipo umas coisas meio infantil no YouTube, que a gente descobriu depois da banda que tinha uma música chamada Treehouse Party de uma banda que fazia música infantil. Mas não é esses, a gente não é esses, tá?
É, mas muito porra, ainda bem.
Agora, não sabia. A gente é o canal que tem uma casinha, que é não é uma casinha, porra, é uma árvore roxa com uma janela. Inclusive, o Tang fez essa logo também pra gente.
Salve, Tang.
Salve, Tang. E é isso aí, cara.
E é isso aí, é cara. Isso aí.
Pior divulgação da história.
Ah, excelente. Vocês estão de parabéns, né?
Parabéns, nota zero.
Mano, no post do podcast vai estar lá o nosso arroba.
Segue
tá ligado?
Lá.
Me segue lá!
Aí a capela, ó.
Cara, tá aí, ó. E conselhos finais. Eu, basicamente, eu só queria agradecer em si. Pra, tipo assim, amigos próximos, principalmente o Judeu, o Sam e a Júlia Bragança, Snow, né? Salve, Snow! Porque boa parte das composições que eu trouxe pra banda, sabe? Das músicas que eu trouxe em si...
Roubou dela.
Roubei dela.
Tá,
roubei dela,
sabia.
Exatamente. Caraca, plagiei, mano. Na cara do... mas, enfim, foi tipo assim, foi muito com o apoio deles, sabe? De opinião sincera, de dizer o que não gosta, o que gosta e... Saber aceitar isso, entendeu? Então, tipo assim, pelo menos da minha parte, foi muito importante pras coisas que eu pude acrescentar pra banda. Então, tipo assim, sou muito grato a eles.
Pode crer.
É isso. Beijo, Gusta.
Beijo, Gusta. Salve, Gusta.
Salve, Gusta.
Salve, Gusta.
Salve, mim, é.
Salve, Universo Independente.
É isso.
Universos Independentes.
É isso, galera. Sigam, então, Treehouse Party aí nas redes sociais, Spotify, Instagram, enfim, todos os links vão estar...
No X.
No X. É no X, no X, caralho. Que
a gente não tem X.
É.
Só de grão de bico. Salve, Dragão Verde.
E é isso, com esses merchans gratuitos aí, a gente vai ficando por aqui. Siga o Universo Independentes também, as redes sociais, Spotify, Instagram, X.
E se vocês quiserem vídeos da banda, cara, a gente tem vídeos sim no X, né? É só colocar ali xvideos.com, tá?
Barra Treehouse Party.
Barra Treehouse Party, tá? É basicamente isso.
Eu não duvido. Eu não duvido.
Mano, eu tenho uma história muito louca envolvendo o X-Videos, o Judeu e um amigo meu.
Meu.
E essa vai ficar pra próxima.
É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que tava até aí. E falou, até mais. Muito obrigado por terem vindo.
Muito obrigado pelo convite.
Nossa, mano, satisfação.
Caralho, que porra de história que deve ser essa merda.
Fica a dúvida no ar, né?
Mas isso aqui seria muito bom ter essa câmera pra você. Tá ligado aquele coisa que tem no... na Globo? Quando vê o William Bonner faz um pouquinho aí.
Vamos dominar.